Sejam bem-vindos a Viajante desta semana. Considera que viajar é feio. Será porque não tem havido palmeiras e areia branca nas suas viagens? É jornalista e produtora, já esteve em mais de 50 países. Ficou alojada numa casa cheia de pecado na Ucrânia, superou velas de aniversário no meio de protestos no Sri Lanka, etc, etc, etc. Tem muitas histórias para contar. Patrícia Cardoso, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo.
Obrigada.
Ora é essa. Olha, porque é que viajar para ti é feio? Não é suposto ser uma atividade bonita e cheia de prazer?
Viajar também é feio.
Também.
Foi isso que eu quis dizer.
Ok.
Ou seja, viajar é uma atividade tão completa como outra qualquer,
uhum.
apesar das pessoas hoje em dia terem a tendência a mascarar as viagens como uma coisa quase idílica e perfeita. Quem viaja...
Estão associadas ao turismo, não é?
Exato. Quem viaja para conhecer o mundo e o que o mundo é, tem partes feias, tem momentos feios e tem que ter, porque afinal...
Tem?
Tem.
Porquê?
Porque o quê?
Porque é que tem de ter partes feias? Porque é que não podemos só viajar e
escolher
o lado bonito?
Porque a vida não é sempre
bonito?
Idílica, uhum. E a vida... Claro que podes, é assim, eu não viajo para escapar à minha vida.
Uhum.
Eu viajo para que o mundo... faça parte da minha vida. Portanto, eu não busco um isolamento daquilo que eu sei que é o mundo e eu fujo disso. Eu vou atrás desse conhecimento e acho que e que é assim que faz sentido para mim.
Uhum.
Não questiono ninguém que tenha um mês de férias durante um ano horrível e queira ir para uma praia. Vai.
Cada um faz o que quer.
Exatamente, ainda bem. Aliás,
é um bom princípio esse.
Exatamente, exatamente. Não é
desde que, não é?
Pronto. Claro. E toda a gente adora uma praia.
Sim.
Mas não é o meu intuito.
Ok.
Não é viajar para me isolar do mundo, uhum. Não é para conhecer a parte bonita de cada país, é para conhecer o país com tudo o que ele tem para oferecer.
Muito bem, vamos ter a oportunidade de especificar alguns países ao longo do programa. Só gostava de perceber, Patrícia, quando é que começaste a viajar?
Quando é que eu comecei a viajar? Eu tinha 20 anos e acordei e disse: preciso de ir para o Nepal.
Porquê o Nepal?
Exato. Precisava de fazer mais qualquer coisa do que aquilo que eu tinha feito até agora.
Uhum.
Tinha aproveitado como qualquer
Que é nada,
jovem.
Não é? Aos 20 anos e não se fez nada na vida. Ou já...
Não,
não.
Sei lá. Eu acho que sim, não quero dizer que já tinha estudado fora de casa,
uhum.
Já tinha feito, sei lá, algumas viagens pequeninas,
uhum.
Mas precisava de fazer qualquer coisa
grande.
Que testasse a minha
okay.
Coragem. E assim, honestamente, não foi de nada que eu tenha lido, não foi de nenhum filme que eu tenha visto, foi uma vontade que eu senti outras vezes na vida,
uhum.
Que é de simplesmente desafiar-me.
Ok, então foste desafiar para o Nepal. Quanto tempo estiveste no Nepal?
Um mês. Foi um mês de voluntariado, portanto, uhum. Fui atrás de uma instituição que fazia voluntariado. Foi a primeira vez que fomos para aquela aldeia. Fomos viver com uma família. E foi a primeira vez que eu tive um contacto...
Fomos tu e a equipa da ONG?
Havia mais duas raparigas.
Okay.
Foi o teste, o grupo teste para aquele tipo de voluntariado.
Uhum. O que é que fazias?
Nós tentávamos ensinar alguma coisa às crianças da escola.
Alguma coisa de?
De
inglês.
Só que quando chegas lá percebes que isso é uma patetice. Porque aquelas crianças nem sequer têm hábitos de higiene. Portanto, o que nós tentámos fazer quando chegámos lá...
Falta o básico.
Falta o básico. E não me cabe na cabeça de ninguém tu chegares a um sítio e quereres impor o que quer que seja que trouxeste quando percebes que o que falta... É aquelas crianças perceberem que têm que lavar as mãos todos os dias.
Pois.
Então foi isso que nós tentámos. Mudámos um bocadinho o shift para... Claro que nos divertimos e claro que fomos tentando, pronto, mostrar-lhe um bocadinho de onde é que nós vínhamos.
Uhum.
Porque afinal aquelas crianças nunca tinham visto pessoas que vinham lá de Portugal que não sabiam onde era. Mas pensámos, ok, se calhar o que é que podemos fazer? Comprar escovas de dentes, comprar sabonetes e incutir aqui um hábito que esperemos que tenham seguido depois. Mas é muito difícil porque obviamente...
Mas sentiste que conseguiste ou não? Ao fim
enquanto
do mês...
nós estávamos lá, ainda tivemos um mês, enquanto nós estávamos lá, as crianças faziam com muita euforia, mas penso que para nos agradar, não é? Depois...
Era um jogo.
Sim. infelizmente, pois. Tem que ser uma coisa de políticas públicas, tem que ser pensado, não é? E claro. Nepal é um país muito, muito pobre.
Me gostaste do Nepal?
Gostei muito. Gosto mais da natureza intacta do que das cidades, uhum. Acho que isso é normal naquela zona. Muito ruído, muito barulho, muita confusão, mas a natureza é do mais bonito que eu já vi.
Ah, boa. Encontras paralelo com algum país que tenhas visto?
Um filme, com o Em Busca do Vale Encantado, lembras-te? Dos dinossauros.
Assim, de repente...
Dos dinossauros.
Eu sou péssimo com títulos de
não
filmes.
Não te lembras do dinossauro que a mãe morreu? Lembras-te quando eles chegam ao Vale Encantado?
Ah, sim. E há assim uma panorâmica sobre o vale,
e há assim um
não
sítio
não é?
Que é inacreditável. Os vales do Nepal são parecidos.
Boa. Inspiradores.
Para uma menina de 20 anos que nunca tinha visto mais do que Portugal e a Itália, inspirador.
Ah, muito bem. Mudou a tua visão que tinhas do mundo? Essa viagem de um mês no Nepal?
Sim, mudou. Mudou no sentido em que eu decidi que, ok, és capaz de fazer isto, uhum. E há muito para ver. E o teu mundo é um ínfimo daquilo que é a realidade.
É verdade, se pudéssemos, não sei se partilhas esta ideia, eu pelo menos, se pudesse, passava a vida toda a viajar.
Não.
Tu não?
Não.
Então?
Não, porque eu gosto muito da minha casa. Eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu construí uma casa cheia de animais no Sim. campo, onde eu gosto mesmo de estar em casa, e depois viajo. Não foi sempre assim, eu já viajei muito, já passei quase um ano a viajar. Mas hoje em dia eu gosto muito de ter os dois lados. Gosto muito de ir para fora e saber que tenho um sítio para voltar.
Muito bem. Então, e depois dessa viagem de um mês pelo Nepal, mudou a tua vida? Sentiste que querias viajar mais, uhum. conhecer mais o mundo? Patrícia, para onde é que foste?
Comprei um bilhete só de ida para o Brasil.
Sim.
Emigrei, faço parte da geração da Troika, não é?
Foste para fora naqueles anos difíceis.
Naqueles anos difíceis, exatamente, no início de 2012. Mas no Brasil... Senti que realmente outra...
Mas foste
outra...
Foste para trabalhar ou para viajar?
Fui à procura de trabalho, acabei por trabalhar.
Ok. Foste à procura de oportunidades?
Sim, sim. Fui para trabalhar e era para ficar. Okay. Na altura eu achei que ia ficar porque este país não estava para novos. Uhum. E voltámos ao mesmo.
Infelizmente, sim.
Exato. E acabei por trabalhar, mas foi no Brasil que eu, de alguma forma... despertou em mim a questão de viajar sozinha. Acabei porque eu tinha, não é?
Porque
tinha...
percebeste que era possível ou porque sentiste coragem para...
Porque queria viajar e não tinha ninguém, então uhum. Ok, vais sozinha. Nasceu de uma questão de necessidade, okay. Não necessariamente de eu quero fazer isto sozinha.
Uhum.
Não, não tinha ninguém, queria ir.
E foste?
E fui.
Então foste para onde?
Fui para o Nordeste, fui para o Pantanal, fui para a costa... de São Paulo. O Brasil é um país lindíssimo e são vários países dentro do próprio país, uhum. Não é? Eu diria que o Pantanal é o sítio mais assim, mais diferente, que tu chegas ali e deixam-te numa carrinha numa bifurcação,
uhum.
Um lado vai para a Colômbia, o outro vai, não sabes bem para onde, supostamente vais para uma quinta, mas estás ali sozinha no meio de uns tipos que parecem cowboys. E confias, e foi aí que eu também aprendi a confiar no processo. Ok, tens isto marcado, sabes que alguém te vem buscar,
uhum.
Tens que esperar 2 ou 3 horas, se calhar atrasam-se, mas ok, confia nesse processo, que não te deixes levar pela ansiedade ou pelo medo, ou pelo... não, confia. No processo.
Sentiste medo?
Medo nas primeiras vezes. Eu acho que nós falámos sobre isto antes, que a primeira vez que eu fui para a costa de São Paulo,
uhum.
Fiquei sozinha num hostel, primeira vez que viajava sozinha, primeira vez que estava sozinha num hotel. Já aconteceu outras vezes, mas aquela foi a primeira, e eu lembro-me de fechar o quarto à chave e de pôr uma mesa de cabeceira, ou lá o que é que foi, à porta. Tipo, aqui ninguém entra.
Uma muralha.
Como se não houvesse janelas, ou como, enfim. Esse medo que nos é incutido, e depois acordas e percebes que, ok...
Ninguém quer saber de mim, não é?
Está tudo bem.
O mundo tem tantas almas, porque é que vai...
Não, às vezes acontece, não é? Mas tu acabas por perder esse medo horrível, uhum. De não estar no teu lugar seguro.
Pois, muito bem. O Brasil é um país enorme, não é? Cheio de potencialidades.
Sim.
Gera também alguma frustração ou não? Saber que há ali tanto potencial.
Olha, gerou-me tanta frustração que eu estive nas manifestações de 2013. Eu fui para a rua, coisa que era... O brasileiro não estava acostumado a ir para a rua, a reclamar, a exigir, só nos tempos da ditadura. Desde então, estavam meio que acomodados, e meio é o Brasil, a expressão. E as coisas começaram a piorar tanto, enquanto eu lá estava, que realmente começaram as manifestações e foi... E de alguma forma foi ver o país a acordar.
Desculpa, só para contexto, estou um bocadinho...
Diz, 2013, quando tentaram aumentar os preços dos ônibus, dos autocarros, e a coisa já estava a começar a descambar, infelizmente descambou muito mais. E eu decidi vir embora em 2014, quando já tinha passado as Olimpíadas, quando já tinha passado o Mundial e... a máscara que se tinha construído em torno de um Brasil seguro estava a desaparecer e as coisas estavam, tu vias claramente que havia ali um conluio para levar o Brasil onde levou, pronto. Então eu vim-me embora, mas é talvez o país com a beleza natural mais inacreditável, e depois é aquela alma, não é? O brasileiro pode estar todo lixado, sem um tostão, mas vai beber a sua cerveja domingo até à noite para o Sim. samba, porque a vida é para se viver.
É isso, é uma fé inabalável no amanhã, não é?
Sim, falta-nos isso. Os portugueses podiam ter um bocadinho mais disso.
É verdade, somos muito tristes e muito fatídicos, não é? Às vezes.
Sim, um bocadinho.
Olha, conta-me lá esta história de entrares na Ucrânia e de te veres no meio de uma casa... De promoção de prazeres carnais.
Então, em 2019, lá está, foi um ano em que eu, como estava a trabalhar remotamente, viajei, acho que parei cá, talvez um mês, dois meses, mas viajei bastante.
Uhum.
E decidi fazer essa zona de autocarro. Estava na
Essa zona, leste da Europa?
Sim.
Uhum.
Desculpa, sim. E voei até à Roménia, que é um país que eu adoro. E,
Porquê,
e...
já agora? Nós temos uma imagem tão má da Roménia.
Ah, é? Porquê?
Sei lá, porque eu pelo menos, eu cresci nos anos 90, tinha aquele, não é? Aquele fantasma do Ceausescu, da pobreza, os orfanatos, um país miserável. E de repente...
Olha,
de repente a Roménia é o país que está à beira de nos ultrapassar, não é? Os indicadores económicos.
Exato.
Não é?
Olha, eu...
ou seja, para mim é um grande mistério, porque nunca lá fui. Portanto, socorro-me da tua...
Não, eu também achei que ia ser um país mais difícil do que o que foi. As pessoas são muito simpáticas, não parecendo... ok, há coisas que parecem que estão paradas no tempo, é verdade. Mas as pessoas são mesmo muito simpáticas. Há recantos idílicos, parecendo que não. O delta do Danúbio é um desses sítios. Onde eu passei uma semana e passaria mais tempo, porque é mesmo... Tu nunca pensas, não é? Vou passar férias ali para a Roménia.
Sim.
Mas aconselho. E então eu queria atravessar para a Ucrânia, em 2019. E tens que passar pela Moldávia, e de autocarro. E fiquei na fronteira da Moldávia. E depois, ok, então como é que eu faço agora? Ok, então vais a pé, porque é uma estrada. É relativamente... A Moldávia é pequena, mas... Ok, ainda é algum tempo a andar e eu, está bem. Pus-me ao caminho para chegar à fronteira com a Ucrânia. Não é assim 2 minutos, não é? Como podes imaginar. Ainda é um bocadinho. E não havia nada à volta. E eu pensar, ok, estás na estrada, na Moldávia. Bom, vamos lá. Também era cedo ainda. A algum sítio vais chegar. Lá está, confia no processo. Felizmente deram-me boleia até à fronteira com a Ucrânia. E eu passei. Ok, estás na Ucrânia. E agora? Eu não tinha nada marcado, na verdade, porque lá está, eu não sabia para onde é que ia.
Viajas muito assim?
Sim. Aliás, tenho algum pavor de ter tudo marcado. Acho sempre que a vida vai-me mostrar que não era para ali. E normalmente é o que acontece.
Portanto, o teu princípio é confia no processo.
Confia no processo. E marca só uma noite. Chega e marca uma noite, descansa e...
Depois logo se vê.
E depois logo se vê.
Então vá, veste no meio da Ucrânia.
Dentro
da Ucrânia, sim.
Na fronteira. E o dia já ok, já depois do almoço, já tarde. E havia um cafezinho ao pé da... Ninguém falava inglês. Não havia ninguém turista. Eu tive que soltar táxi, ok. Táxi demorou algum tempo.
Essa é universal.
Exato. mas demorou algum tempo. E pedi-lhe, por favor, para me levar para um hotel, algum sítio para dormir ali na cidade mais próxima. E ele levou-me para um sítio que eu já cheguei mais tarde e tal, que era só ali, via-se que eram os quartos, ali à porta tinha um tanque, e eu pronto, ok, vou ficar aqui à noite. Depois apercebi-me que era uma casa de meninas.
Ui!
Sim, mas assim, comigo foram incríveis.
Já à noite, quando ias para o quarto? Ou foi no dia a seguir que
Sim, aquilo era tudo muito estranho. Entravam e saíam, não havia propriamente uma sala de lazer. Acho que o lazer era nos quartos. E eu fui para o quarto, pronto, também. Tinha acabado de ali chegar, não sabia nada, não ia-me pôr a descobrir a cidade. E pronto, e de manhã percebi que então estava numa casa de meninas, mas também continuava a viagem ali, portanto não é que tenha sentido receio, talvez aqui por também não saber o que é onde é que estava metida.
Muito bem. Olha, estamos a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Patrícia Cardoso, guardas em casa ou contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial?
Sim, eu tenho um fio que é feito de ofrendas, que tem um...
Não é esse que trazes?
Não é este que eu trago, que é feito de ofrendas, que tem uma medalha de um cozinheiro do deserto de Wadi Rum, que tem uma semente esmagada de Moçambique, que são ofrendas das viagens e que eu não consigo viajar sem ele.
Ah, dá-te sorte.
Uhum.
Isso é bom. E faz-te lembrar os sítios onde já estiveste.
Sim,
e tem outras
coisinhas. A primeira foi a semente esmagada que me deram depois de andarmos a fugir de elefantes selvagens. E eu guardei aquele momento e a partir daí...
Como é que é de andar... Como é que, conta lá isso em 30 segundos.
Pode ficar para a segunda parte.
Pode ficar para a segunda
parte. Para a segunda
Muito
parte.
Bem. Vamos fugir então de elefantes selvagens na segunda parte das conversas.
Perfeito.
Do Fim do Mundo. Fazemos aqui uma curta pausa. Até já.
O sargento na cela 7.
O homem na cela 7 escapou à morte por pouco.
Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin.
Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra.
O encantador de ricos.
Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele.
E agora, Operação Papagaio.
Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado.
Cinco histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com a produtora e jornalista Patrícia Cardoso. Ficámos, Patrícia, de contar aos nossos ouvintes a história em que tu fugiste de uma manada, ou de um conjunto, ou de uma família, ou de uma mãe e de uma cria elefantes. Conta lá tudo. Quantos eram?
Era uma família.
Era uma família, muito bem.
Então,
mas o que aconteceu?
Exato.
Onde é que foi, já agora?
No Chimoio, em Moçambique. Então, eu gosto muito de elefantes, eu viajo para ver elefantes.
Estás-me a mostrar uma
tatuagem.
A
primeira
tatuagem
que eu tenho é de elefantes.
No pulso.
Exato.
Que história tem essa tatuagem?
Eu viajo para ver elefantes, eu vi elefantes a primeira vez no Nepal e eu percebi, ok, é este o meu animal de alma. E é este um animal que eu quero ver mais vezes na vida.
Mas isso, espera lá. Eu viajo para ver elefantes, quer dizer o quê? Que sais de casa de mochila às costas para ir ver, para ir para um determinado país expressamente para ver elefantes?
Sim. Que eu escolho os meus destinos para ver elefantes em condições que eu acho que são ou selvagens, ou em liberdade, como no Sri Lanka, ou num dos sítios éticos, o segundo sítio ético melhor do país, do mundo, que foi agora na Tailândia, em outubro. Ou seja, sim, eu viajo para... Há quem viaje para ver o Benfica, eu viajo para ver elefantes.
E porquê?
Já viste um elefante?
No jardim zoológico e num circo. Nunca tive a oportunidade. Sim, nunca tive a oportunidade de o ver no seu meio natural.
Eu acho que é um exercício de humildade nós percebermos que estas criaturas tão majestosas estão entre nós e têm um poder de, no meu caso, de me colocar em perspectiva, de me acalmar, de me fazer sentir deslumbrada. É um deslumbramento cada vez que eu estou. Para mim representa tudo o que há de melhor na natureza. Tudo o que é preciso preservar na natureza. E tudo o que nós não, muitas vezes não damos valor. E é um animal, aquela passada, aquela imponência, aquela quase em câmara lenta. Eles têm memória. Eles têm memória, eles são amigos, eles cuidam-se. Faz-me... Eu acho que me faz voltar a mim e ao que eu acho que é importante cada vez que eu os vejo. Portanto, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos eu viajo para os ver.
Ok. A quantos países já foste para ver elefantes?
4, 5.
Boa. Muito bem. Então vamos voltar à história com que começámos a segunda parte, em que tu te vês a fugir de uma família de elefantes.
Pronto, eu fui para Moçambique. Eu sabia que havia lá elefantes e fui fazer de autocarro a costa de Moçambique.
Uhum.
E eu aconselho toda a gente a apaixonar-se em Moçambique.
Apaixonei-me por Moçambique?
Não, por pessoas, por pessoas. Ah. Eu apaixonei-me por um australiano lindo de morrer na costa de Moçambique.
Desculpa, eu estou-me a rir, mas eu acho piada à tua...
Não, estou a falar
tua,
de sério.
À tua naturalidade com que tu confessas, isso é espetacular.
Não, é nenhuma confissão, é um conselho. Apaixonem-se em Moçambique, na costa de Moçambique.
Então, mas ele era lindíssimo, é isso?
Ele era. E é uma excelente pessoa, sobretudo isso é mais importante.
Uhum.
E ele estava lá a viver em Chimoio e nós apaixonámos-nos. Aconselho toda a gente a apaixonar-se em viagens antes, se não for em Moçambique, não decido qualquer. E ele sabia desta minha paixão por elefantes.
Uhum.
E então disse: olha, vem ter a Chimoio que aqui há elefantes selvagens. Não vamos para os parques, não vamos fazer safaris, nada disso. Aqui eles andam selvagens. E eu, claro. Claro que sim. Então fomos para Chimoio. Uhum. Naquela altura havia Chimoio, havia ali muitos confrontos com a Renamo.
Uhum.
Nós passavas de autocarro, não é uma zona turística, e passavas de autocarro, como se houvesse autocarros, de vans caído podre, e havia carros a arder, havia assim umas coisas.
Oi.
E lá encontramos um lodge quase a caído podre, 100 pessoas, e lá ficámos nós. E encontramos um guia para nos levar a ver elefantes.
Uhum.
Os guias estavam mais preocupados com as pessoas da Renamo do que com os elefantes, uhum, na verdade. Mas o que aconteceu foi que eles aconselham-te a não tomares banho e a não pôres nenhum perfume, nada, para eles não se sentirem. Porque se forem manadas com crianças, as mães são super protetoras.
Isso.
Portanto, carregam. E foi o que aconteceu. Apesar de nós não termos nada, pelo menos eu não tinha nada, de repente começas a ouvir o chão, estamos em plena mato de Chimoio,
uhum,
e começas a ver o chão a tremer, bum, bum, começas a ver o chão a tremer.
Uau.
E eles começam a dizer: fujam, fujam, fujam para os lados, fujam, fujam. E eu penso, é aqui que eu vou ficar, e começas a ver as árvores enormes a cair.
A sério?
Bum.
Tal qual um filme.
Bum, sim, sim, sim. E nós fugimos e agachámos-nos e eles passam e as árvores caem.
Uhum.
E eles passam e eu, assim, nunca senti tal adrenalina de emoção, porque se eu gosto de ver elefantes, vê-los assim em...
Mas enquanto vias as árvores a serem derrubadas, sabias que eram elefantes?
Sim, eles sabiam, claro, claro.
Okay.
E nós conseguimos vê-los,
uhum,
a fugir, nós estávamos agachados, não te podias mexer. E eu pensei, pronto, é aqui que eu vou ficar, não é uma má maneira de morrer.
Não.
Também não tinha nada para deixar para ninguém. Paz à sua alma. E eles passaram.
Sim.
E tu vês o rasto de árvores e destruição. Destruição. De passagem, não gosto.
Sim.
Da palavra destruição. Que eles deixaram.
De prejuízo natural.
E eu pensei, uau, que momento. E foi incrível.
Quão perto passaram esses elefantes de ti?
Foi, assim, nós corremos o máximo possível.
Uhum.
Eu consegui vê-los à distância. Mas assim, sobrevivi.
E ainda bem, aqui
ainda
estás.
Bem. Lá está. Porque lá está, a manada tinha crias e elas sentiram o nosso cheiro e carregaram.
Uhum. Moçambique é um país espetacular para viajar, não é?
Olha,
só tenho ouvido coisas boas aqui de Moçambique.
Eu adoro aquele país, não só pelo que lá vivi, mas, novamente, saiam das cidades, Maputo é horrível, é uma cidade difícil, muito colonial ainda, os portugueses e enfim.
Isso quer dizer o quê?
Quer dizer que eu acho que as pessoas que vão para lá, pelo menos as que eu conheci, ainda estão muito em pecs, os portugueses ficam muito em pecs e não se...
Muito juntos
e não
em
vivem
grupos.
A vida que existe em Maputo, ou seja, tu vais lá, entras nos carros e dizes, é super perigoso, não podes andar a pé.
Mas isso é muito português.
Muito português.
Não é só em Moçambique, é em todo o mundo.
Não, no Brasil
é?
Diziam isso.
Há clubes portugueses espalhados pelo mundo inteiro.
Sim,
não é?
Juntam-se. Enfim, mas o melhor de Moçambique, claro que não é... Pá, e tu vais naqueles autocarros e os autocarros é assim, enquanto houver um espacinho, entram pessoas. Portanto, vais tu, vai a tua mala, vai outra pessoa, vai um bebê, vão frangos assados, vão 15, 14 horas. Pá, e tu és a única branca, porque para aqueles caminhos não vai ninguém.
Uhum.
E eles têm um sentido de proteção contigo, pelo menos foi o que eu sempre senti.
Porque és mulher, porque és branca ou porque és portuguesa?
Portuguesa não, porque não acho que não é por aí. Acho que é mesmo por ser... por eles respeitarem ou estar a querer conhecer a forma como eles vivem.
Uhum.
E
reconhecem.
E se tu mostrares respeito e curiosidade, sobretudo, e não uma superioridade, uau, olha para mim aqui a saber mais do que vocês. Não, eu estou aqui igual a vocês e mostrem-me como é que se faz. As pessoas aceitam-te.
E
lá foi muito... eu senti muito isso. É um país lindíssimo. Tem pobreza, claro, tem algumas dificuldades,
algumas muitas, não é?
Algumas muitas, exatamente.
Tem grandes desafios pela frente, Moçambique, mas tem enorme potencial. Vamos acreditar, não é?
Temos que ter fé. Confia.
Claro que sim.
Como diz a outra.
Tu és otimista ou não, Patrícia?
Sim. Em quê?
Sim, na vida, contudo.
Temos que ser, não é? Senão...
É verdade. Olha, Guiné, disseste-me que era um país difícil e pesado.
Guiné-Bissau, é verdade. É outra África. Acho que fizemos ali um pior trabalho. Eu fui para Guiné-Bissau porque eu queria seguir os passos que o meu pai fez quando lá foi para a guerra. Ele esteve lá em Mansoa.
Ok.
Em 71, 72.
Eu diria que isso é uma tarefa impossível, não é?
O quê?
O que tu foste tentar fazer, porque é difícil...
Claro que é.
Impossível colocarmos, enfim, no papel de uma pessoa há 40 anos a
disparar,
não,
claro,
não é?
Mas eu fui tentar ir ao sítio onde ele esteve.
Uhum.
Não só prestar-lhe essa homenagem, como tentar perceber um bocadinho de um lado dele que
ficou
que
lá,
é um
não
que
é?
Que ficou lá e que eu conheço pouco. E talvez só conhecendo o país onde ele esteve, que não é o país que ele conheceu, mas eu estive lá em Mansoa. Eu tinha lá uma portuguesa a viver, a trabalhar lá, numa associação, e é um país muito difícil, é um país perdido, entregue aos poderes e corrupções, é um país desestruturado.
Estado falhado, não é?
É um Estado falhado, é um país em que há zonas completamente inóspitas, no sentido em que nem sequer há o conceito de educação. Onde realmente as pessoas não sabem o que é uma escola, que tens que fazer a troca, em que te entregam bebés para as mãos e dizem-te, olhando nos olhos, leva-o.
Ui, isso aconteceu-te?
Sim.
Na Guiné-Bissau.
Sim, e tu tens que pensar.
Imagina, isso é uma faca no coração, não é?
Não sei se é uma faca no meu coração ou no coração da mãe saber que tenho que educar o filho naquelas circunstâncias. É muito tu aí tens que treinar mesmo a tua capacidade para respeitar uma situação que percebes que está tudo errado. Eu fui com esta minha amiga para a fronteira do Senegal, para uma aldeia onde realmente não havia escola, não havia nada, onde
já
havia...
é mesmo Guiné-Bissau profunda.
Profunda. Não havia, havia ainda a Xizão. A questão da cisão feminina é uma questão grave, porque ok, foi proibida, mas tens que permitir que aquelas pessoas trabalhem, não é quem fez cisões a vida toda, não é aquelas mulheres, se lhe tiras o ganha-pão naquele nível de pobreza e dizes não podes mais fazer isto. E agora?
Solucionas um problema, mas crias outro, não é?
Elas vão continuar a fazê-lo, agora pois. É ilegal. Portanto,
é um dilema grande, não é?
Tu confrontas-te ali com situações que nunca pensaste. E é muito duro viver lá, para esta minha amiga, é muito duro, porque é quase como se tivesse as soluções aqui, mas depois não... Não acontecem, porque eles precisam... Não é que tu mostres o que é uma escola. Por exemplo, lá na escola desta aldeia, havia caixas e caixas de livros entregues pela Unicef a apanhar pó. Não basta enviar coisas e sentir-te que és grande coisa. São precisas pessoas que deem o seu tempo e que passem lá mais do que um período para dizer que são, que fizeram voluntariado lá ou que viveram lá ou que são expats ou seja o que for. Para conseguir mudar mentalidades. E isso, se calhar, é uma coisa de gerações e de gerações. E é um trabalho muito difícil.
Pois. Olha, 50 países, Patrícia. Praticamente a Europa toda. Conta-me lá porque é que passaste um aniversário no Sri Lanka. Calhou ou foste de propósito?
Fui de propósito para ver elefantes.
Para ver elefantes. Ok.
Sim. Calhou que tinha essa semana de férias e pensei, onde é que há elefantes?
E aí vou eu.
E fui. E ignorei o facto de toda a gente me dizer para não ir, porque tinham-se escalado os protestos, sobretudo no norte do país. E a verdade é que, o Sri Lanka é um país inacreditável de lindo e de... tem uma aura de paz... Isto parece um bocadinho contraditório, não é? O país em conflito e eu a falar em auras de paz. Mas tem um sítio que é Kataragama, que é o sítio, não quero estar em erro, mas não é o único sítio no mundo, é um dos, onde tens três religiões no mesmo sítio a conviverem pacificamente. Porque tens os hindus, os budistas e os muçulmanos. Eu pedi para entrar na mesquita e ele disse-me que tinha sido a única mulher a quem ele tinha aberto esta porta. E é um sítio muito, muito bonito, porque lá está, é um sítio assim aberto e os sítios vêem-se, não é longe, tu vês a mesquita, vês o templo hindu e vês, depois há o puja, que é a cerimónia em que eles festejam todos os dias.
Portanto, é uma cidade de tolerância.
Sim,
é
e tu consegues perceber, olha, afinal, nós conseguimos até...
Até conseguimos.
Exato, quando não vêm outros interesses. É um sítio que eu recomendo. Não sei se está nos roteiros, mas obviamente também sobes ao Seripada, aquelas escadarias todas, parece que vais morrer para ver o pé e sei lá quantos mil metros de altura aquilo é. E vês o nascer do sol e é lindíssimo. E lá está, graças aos conflitos não havia redes sociais, não havia WhatsApps, não havia nada. Lá está. Aí aquela máxima do...
As autoridades do Sri Lanka cortaram,
mesmo,
o acesso à internet, foi?
Só havia mail. Então eu, lá está, confia
Portanto,
no processo.
Portanto, no meio do Sri Lanka, a ver elefantes...
A passar na estrada. Eles passavam na estrada, sim. Tu ias no tuk-tuk e eles passavam assim na estrada... E tu tinhas que perceber, espera aí, onde é que eu estou, como é que eu estou, o que é isto, um elefante...
Olha, havia muito mais para falar.
Oh, João, não acabou.
Acabou, não acabou, não, ainda falta um bocadinho.
Não pode ser, mas... temos tanto para falar.
Pois temos. Mas olha, temos que fazer check-out. Vamos a isso?
Vamos.
Vamos embora. Então vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre...
Uma fotografia do meu cão Sinatra.
A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
Com o Sinatra... De carro para os Pirineus durante a pandemia, era a viagem possível que não podíamos voar, e tivemos um acidente de carro, o carro foi para a sucata, tivemos outro carro, o pneu furou-se, tudo dizia, não vais.
E tu foste.
E nós chegámos aos Pirineus.
Confiaste no processo.
Confiámos, sim.
O carimbo de passaporte mais difícil de obter.
O que eu não obtive, para a Índia, aqueles gajos não me deram o passaporte,
então...
não me deram o carimbo. Epá...
Não foram com a tua cara?
Não foram com a minha cara, acho que a fotografia não podia ter cores, eu não podia rir, não podia ser jornalista. Paguei balúrdios, acho que uns bons 200 euros, porque aquilo é a cada vez que te candidatas tens que pagar, e veio sempre, sempre recusado, e eu mandei-os passear.
A recordação de viagem mais cara?
Eu quando fui para Zanzibar, uhum. para a Tanzânia, o voo era de Portugal, Istambul, onde iria encontrar uma amiga e iríamos para Dar es Salaam, mas eu fui de autocarro, porque lá estava a viajar e achei, não vou voltar para Portugal, vou para Istambul de autocarro. Cheguei a Istambul e eles disseram, ah, não voaste primeiro de Portugal, tens que perder esta viagem, tens que comprar outra. E eu pensei, vocês devem estar a brincar comigo. Então gastei 700 euros para ir para a Tanzânia e valeu a pena cada euro.
Valeu?
Valeu.
A refeição mais estranha, qual foi? Que comeste até hoje?
Talvez qualquer coisa na Ásia.
É?
Sim, mas
aqueles
eu gosto muito...
Aqueles bicharocos e não sei o quê?
Sim, mas eu gosto muito de comer, portanto estranho é uma palavra...
Estranho, bizarro,
pois...
complexo. Particular.
Complexo. Sabes que uma vez um enólogo disse-me, quando estás a provar vinhos e não sabes o que é que o vinho é... Dizes que é complexo, que passa. Este vinho é complexo.
Complexo.
E passa.
Está ao nível de interessante. Não quer dizer nada, não é?
Exatamente.
Isto é muito interessante. Isto não quer dizer nada.
Não é nada.
Para
exatamente.
Mim é a palavra da língua portuguesa mais inócua.
Exatamente.
Interessante é. Olha, perdoe-me, é bullshit. Olha, gostava de viajar com.
Anthony Bourdain.
Passou por Portugal, gostava muito de Portugal. Já tivemos aqui um viajante que o recebeu na casa dele.
Não sei se...
Norberto, dos Açores. Olá, Norberto.
Quem me dera. Mas sim. Eu acho que se alguém tinha uma visão do mundo que faz falta, é ele.
Muito bem. Olha, Patrícia, chegamos ao fim.
Tanto para dizer, é assim.
É verdade, tens
tenho
que vir outra
para
vez.
Dizer.
Olha,
eu queria dizer que...
Diz lá.
Que tive uma vontade enorme de ir à casa de banho no Ruanda e não pude contar essa história.
Conta em 15 segundos, como é que foi? Ias dentro de um autocarro, não foi?
Exato, ia dentro de um autocarro e tive uma vontade enorme de ir à casa de banho e toda a gente gozou comigo e, tivemos que parar a van e eu caguei-me no Ruanda.
Oh, não! Rápido, música para fechar a conversa do fim do mundo esta semana, Patrícia.
Acho que nunca tiveram aqui alguém a dizer caguei-me no Ruanda.
Não, não digas isso. Pronto, vou ser despedido. Música.
Nature Boy do Frank Sinatra.
Boa escolha. Patrícia Cardoso, foi um gosto. Obrigado por teres vindo.
Obrigada, e eu voltarei, ok? Tenho mais histórias.
Muito bem. Frank Sinatra no fecho da conversa do fim do mundo desta semana. Partilhe com os seus amigos o programa nas plataformas podcast, nas redes sociais. Estamos de regresso hoje a 8 dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.